Bom, amor.
Vamos isso.
Ação, também é. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Pais da Criança.
Sejam bem-vindos.
Não é? Eu sou o Francisco Beatriz e tu és a...
Teresa Almeida.
Sim, senhor. Sigam-na no Instagram, TT Meida. TT Meida. Não sei porque estava aqui.
Podia ser pior, podia ser Teta Almeida.
Teta Almeida é bom.
Se houverem alguma Teresa Almeida, peço desculpa.
Portanto, desculpa. Sigam a TT Meida, a Teta Almeida.
Instagram. Não. Podem servir. Epá, agora vou ver se há alguma Teta Almeida.
Vai vendo então que eu vou. Fazendo o apelo inicial para subscrever o nosso podcast e o nosso canal de YouTube. Olha, Teta Almeida já encontrei.
Mas é um João. Chama-se Tete underscore Almeida, mas é um João.
É para animar a malta.
Zero publicações, zero seguidores e a seguir zero.
Está a passar ao lado de uma grande carreira de influencer, o Teta Almeidas.
Exato.
Vamos então começar com os nossos temas. O que é que achas? Estou-me a esquecer de... Com certeza estou-me a esquecer de várias coisas, não é? Mas acho que estamos a falar de um tema muito mais importante.
Exato.
Do que qualquer outro.
Força!
Então, eu hoje decidi trazer um tema que não a parentalidade. Que isto... Ah, vocês desde que são pais só falam de bebés e de crianças. Não. Também falamos de outras coisas e de coisas importantes.
Eu já disse ao Francisco, acho que ele está a ser injusto. Eu acho que nós temos abordado imensos temas que não têm necessariamente a ver com parentalidade.
Mas eu concordo, Isto é só para sambar na cara das inimigas que dizem que desde que nós somos pais, que é só crianças. Não é só crianças. De vez em quando também há bebês.
É só uma. Exato. Que vale por 10, percebem?
E às vezes
muito
também,
trabalho.
Também falamos de coisas que não estão diretamente relacionadas com a parentalidade. Nomeadamente este tema que eu vou trazer hoje, que é o seguinte. É um fenómeno que toda a gente está a par, digo, que é algo que me intriga, que é porque é que para os homens só existem as cores primárias, não é? E para as mulheres existem milhões de cores diferentes.
Ai, para ti só existem as cores primárias?
Sim.
Para começar, tu sabes quais são as cores primárias?
Eu estava a pensar nisso. Azul cian, magenta...
Tu foste fazer pesquisa?
Não fui, não. Juro que não fui. Fui fazer pesquisa, mas
e
não.
E estás a dizer magenta? É logo tipo, homens que estão desse lado. Magenta é a cor que os homens sabem qual é.
Eu tive a VT.
Ele foi fazer pesquisa.
Não fui, não. Fui fazer pesquisa, mas não fui em relação às cores primárias.
Não dizias tipo vermelho.
Espera, azul cian. Porque não é o vermelho, é magenta. Desculpa lá se eu sou um gajo culto.
Desculpa lá se eu sou um gajo que tem Google.
Tenho Google, mas não, já admiti que fui fazer pesquisa, mas não em relação às cores primárias. Não sei quanto mais.
Então vá, azul, cian, magenta.
Magenta. Branco. Não é?
Não, branco e preto não são.
O branco e preto, obviamente, não são umas cores, não é? Porque o preto é a mistura de todas as cores e o branco é a ausência de cor.
É exatamente ao contrário, mas sim. A mistura de todas as cores dá branco.
E o preto? É a ausência de cor?
É a ausência de luz. Sem luz, não.
Certo, exato. Estás a ver? Pesquisa é que eu fui fazer ao Google, não é? Portanto, eu vou ficar pelo azul cienta. Pelo azul cienta e pelo magenta.
Amarelo.
É o amarelo, exatamente. Com o amarelo com o azul dá verde, certo?
Sim.
E mais? Quais são mais?
Está bom, não te esforces mais.
Já agora, diz lá, quais são mais?
Eu não sei, mas o tema não é meu.
Então
já lá
vamos pesquisar quais são as cores primárias. E as mulheres? Vêm todas uma panóplia de cores que os homens não conseguem ter percepção. Por exemplo, eu vou dar exemplos clássicos. Que nós a escolhermos, por exemplo, a cor aqui das portas.
São três, exatamente. Amarelo, azul, cian e magenta.
Não sabia todas.
Epá, amarelo foi o que disse, pá.
Não, mas eu ia ao amarelo. Depois, entretanto, fiquei parado no branco e no preto. Fiquei parado no branco e no preto. E depois e desviei. Exatamente, não sabe. Mas, por exemplo, quero dar um exemplo clássico. Sim. De que as mulheres veem muito mais cores do que os homens. Nós, por exemplo, ao escolhermos as portas aqui dos armários, eu dizia, epá, Luísa, olha, eu gosto destas brancas. E a Luísa, desculpa, não se falou que isto é âmbar? E eu...
Âmbar. Tens noção? É impossível essa conversa ter acontecido, porque âmbar não tem nada a ver com branco.
É impossível a conversa ter acontecido neste mundo. No mundo. Não, para... Estás a ver? O âmbar não tem nada a ver com branco.
Não, se quisesse... Olha, pensa uma no pérola. Colar de âmbar da tua filha. Tem alguma coisa a ver com branco? Não. Se tu me tivesses dito...
Pérola.
Fazes essa piada. Pérola. Champanhe. Casca de ovo.
Não, o champanhe já é mais amargo.
Se é para fazeres essa piada... Ah, se é para fazeres essa piada, então que seja credível.
Sim, senhor.
Ainda há pouco... Não, olha, não é preciso fazer piada. Nós agora andamos a escolher os móveis. Vamos mandar fazer o móvel para a televisão. E o senhor trouxe 3 pedaços de madeira, não foi?
Exatamente.
Os acabamentos é que eram diferentes, as cores as mesmas, mas era um polido, um semi-polido e um mate. Uma coisa assim.
Exato. Brilho, semi-brilho e mate.
É isso, exatamente. Eu disse, olha, este aqui, pronto, este é o mate, este é, eu prefiro um semibrilho, mas pronto, se calhar vais ter que pôr um ao lado do outro para perceber. Eu, sim, sim, claramente.
Não, claramente. Aliás, eu aí, mas isso é outro, todo outro tema. A Luísa, nós fizemos aquela escolha incrível, que é como se escolhe as coisas cá em casa. Qual é que gostas mais? Eu gosto deste. Ah, mas eu gosto mais deste. Então pronto, então é esse.
Ele queria pôr um brilho.
Eu gosto do brilho. Pôr um brilho. Mas o semibrilho é melhor. Eu, pronto, então é o semibrilho, obviamente.
E o senhor carpinteiro?
Mas atenção, eu concordo, e ainda bem que a minha mulher toma este tipo de decisão, porque senão eu, em vez de estar a escolher pérola, escolhi o branco. E a casa ficava completamente, ficava tudo uma bandalheira que não se pode. Não é? E por isso, ainda bem que isto acontece. Eu fui pesquisar, houve um estudo.
Sim.
E isto acaba por...
Ai, eu gosto quando tu pesquisas.
Houve um estudo da Brooklyn, não sei o que, College, percebes?
Então.
E eles chegaram à conclusão, pegaram uma série de pessoas não daltónicas, não é? Portanto, pode tudo ser credível. E perceberam que, efetivamente, as mulheres veem muito mais cores do que os homens. E, curiosamente, há um provérbio que se adequa, porque as mulheres veem a relva muito mais verde do que os homens. Não sabia disto. Porque a relva para mim é verde. Se elas veem mais verde, é pá, olha.
Mas é um provérbio que só funciona em inglês.
Sim, the grass is always greener on the other side.
Sim.
Não é? Mas neste caso, sim. As mulheres veem a relva mais verde e os homens veem o laranja mais avermelhado.
E há mais daltónicos homens, na verdade, não é?
Sim, acho sim, que... Sim. Aliás, nem sei se há mulheres daltónicas.
Não sei.
Acho que só os homens é que podem ser daltónicos. Mas isto é outra pesquisa.
Se cromossoma Y está sempre
Curiosamente, está ligado, dizem que está ligado com os cromossomas também. E com os níveis de testosterona, esta questão dos olhos. Os olhos são feitos exatamente da mesma forma na mulher e nos homens, mas deduz-se que esteja ligado com os cromossomas.
Mas cromossoma Y é um cocó.
E fala-se muito de evolução genética, não é? Por exemplo, os homens têm mais facilidade de ver um animal a rastejar pelo chão do que as mulheres.
Porque tem a ver com o quê?
Com o caçador, com a teoria do caçador-coletor.
Vocês são caçadores.
Exatamente. Pelo menos durante uns tempos.
E nós somos coletoras, portanto convinha saber quando é que a fruta estava mesmo madura.
Exatamente. Ver quais é que são as bagas que estão boas.
Sim.
Fogo. Baby. Epá, isto é incrível. Porque eu pego num tema. Está bom. Está certo. A Luísa depois pega neste tema. E
nós sem vamos. Pesquisa. Só usar
só aqui a questão. Só lógica esta mulher.
Sou fortíssima. O Sherlock Holmes ia madurar.
Provavelmente.
Na dedução.
Provavelmente. Então, se calhar ainda podes fazer uma série de...
Quer dizer, dedução é diferente. Isto agora estou-me a esquecer da palavra disto. Mas sim.
Sim, curiosamente, diz-se que... Curiosamente, não, por uma questão de lógica, diz-se que isto está ligado com a dedução... Com a dedução... Não é nada disto. Com o facto dos homens serem caçadores e as mulheres coletores. Okay. Mas, curiosamente, há uma coisa que eu tenho que reparar. Vamos voltar a este tema novamente, que é o seguinte... Em relação às cores dos carros, os homens aí já conseguem ver cores diferentes. Ah, não é bem este azul? Quero o azul mais brilhante, quero não sei o quê. É claro que nós depois não sabemos os nomes, não é? É tudo azul. E é tudo preto, e é tudo cinzento, e não sei o quê. Mas depois conseguimos ver. Não, não é bem este.
Não, mas vocês têm aquele, por exemplo, há aquele azul da Mercedes. Vocês já identificam que é aquele azul da Mercedes.
Como o vermelho da Ferrari, não é?
Como o vermelho da Ferrari.
Depois a malta tenta pôr o vermelho Ferrari noutros carros e... Não funciona.
Enganar uma pessoa. Não, e ainda agora temos uma amiga que comprou um carro que é um Cerise, é uma cereja, é assim um coisa. E nós dissemos, epá, vermelho não, mas este tom, pode ser.
É verdade, e ficou bem. Não era o vermelho Ferrari.
Não era, porque não era vermelho, sim. Efetivamente. Sim. Era tão a ver uma cereja do fundão. Pronto, era esse cor. Sem ser mesmo Bordeaux, mas aquele assim...
Aí eu assumo que às vezes consigo fazer uma distinção de cores.
Não, por aí vocês já têm 125 azuis?
Sim, sim, sim. Com brilho, com menos brilho, com mate.
Então cinzentos?
Não, e os azuis? Os azuis são muito fixe também. Ainda há pouco tempo vi um carro com um azul que gostei muito. Mas não sei identificá-lo. Não sei dizer, epá, este é o azul mar. Este é o azul...
Não existe, porque isso não existe. Pois cada marca dá um nome diferente ao tom, não é?
Verdade, mas tu também sabes dar nomes diferentes aos tons que... De vermelho, de verde. Por exemplo, o azul, aquele azul que tu gostas muito, que é azul e é verde, não sei bem.
É turquesa.
É a mistura entre o azul e o verde. É turquesa.
É sim, mas eu não, não, não. Aquela mistura, não sei, é um verde água. Não,
mas há o verde água, há o verde mar, há o verde céu. Há o
sim,
verde...
mas não é uma coisa assim tão taxativa como tu estás a dizer. Porque depois fazemos uma ligação, não é? Não há, há um verde azeitona e essas coisas. Mas se calhar há quem diga verde sim. Tropa. E vai pronto. Dar ao mesmo. Mas eu também não sou a pessoa ideal para este tema. Porque eu estou a dizer isto e neste momento pode haver espectadores e espectadoras a dizer: o verde tropa não tem nada a ver com o verde azeitona! E provavelmente tem razão.
E depois chega o homem embrutecido, rude, é verde escuro. E é verde claro.
É verde seco, e também é um verde, há verde seco.
E é um verde assim, assim.
O facto de haver nomes diferentes nem sempre significa que são exatamente cores completamente diferentes, neste sentido, estás a perceber? Sim. Ou seja, o que tu chamas, oh, por exemplo, mesmo entre mulheres, já que estamos a fazer esta distinção, mesmo entre mulheres há quem lhe chame verde seco, verde tropa, verde azeitona. Não é algo
que seja consensual dentro das mulheres?
Não, porque não há uma... Repara, não há uma lista mundial e universal... das que as cores são estas. É assim, se tu me viesses dizer, por exemplo, o bege, um grená, um não sei o quê, que as mulheres identificam e para os homens é tudo amarelo ou tudo, não sei, ou tudo branco.
Qual é isso? O grená? Qual é que é o grená?
Opa, era uma cor que se usava muito quando se jogava os dois, três macaquinhos dos chinês.
O grená usava-se mais nos anos 90. Já não é uma cor que depois tenha invisível.
Mas isto era uma vantagem competitiva das mulheres quando jogavam um dois, três macaquinhos dos chinês. Era um dos três macaquinhos dos chineses. Não era. Não era um dos três macaquinhos dos chineses, mas havia.
É o stop?
Não era o
stop. Cores, não sei do quê.
Stop também.
Os homens paravam no vermelho, azul, branco. E vá. Não, mas. Cor com grená.
É o stop. Mas havia um jogo, ajudem-me se lembrarem desse lado. Porque havia um jogo em que havia uma pessoa que estava. Pronto, que era uma pessoa, né? E dizia não sei o quê, e a cor, não sei, o cavalo, era qualquer coisa com um cavalo, com um burro, não sei. E que era a cor, e nós tínhamos que ir a correr tocar nessa cor. Tipo, às vezes podíamos dizer cor de rosa e nós tínhamos que ir ter com alguém que tinha cor de rosa na roupa e tocávamos, ou se nós tivéssemos, tocávamos. Ei, se alguém aí, epá, vocês vão ser heróis, se alguém aí se lembrar do nome deste jogo. Pronto, peço-vos aqui alguma colaboração.
Fica a dica. Pronto, é isto. Eu vou lançar para o ar, se calhar, um raciocínio que temos que fazer, um pensamento, que é: será que deveria haver uma listagem oficial de cores, tipo haver uma entidade, o Instituto Nacional das Cores, que dizia, não, a partir de agora vamos catalogar todas as cores e as pessoas são obrigadas a decorar.
Tipo uma CMVM, mas
para... Sim, no primeiro ciclo, por exemplo, os miúdos têm que decorar as cores e a cor são... Que horror! Ou vamos experienciar as nossas diferenças.
Vamos.
Eu acho que sim, acho que temos que celebrar. Mas isto é a minha opinião. Não quero ser controverso neste tema.
Está bem. Mas isto dificulta-te muito a vida?
Não, achei que era só uma curiosidade. A que dificulta-me a vida, às vezes, pronto. Mas...
quando queres chegar ao stop.
Sim, e quando queres escolher cores para a mobília. Quando queria chegar ao stop, levava grandes abadas nas cores, pelo menos.
Não, pronto. Tenho temos vermelho, que
jogar
ao stop.
Vermelho, azul, amarelo, branco.
Temos que jogar ao stop. Não é nada. Um dia destes. Não é?
Sim, temos que chegar ao stop.
Então vou passar ao meu tema, Daniel, do tempo tenho. O meu tema, porque é que eu estou a olhar para isto, sendo que não é aqui que está. O meu tema é o seguinte. O meu tema chama-se a pressão do segundo. Não é? E já sabem do que é que eu estou a falar. É aquela pessoazinha que está sempre, então quando é que dão uma naura? Ou é assim mais disfarçado, tipo, agora, eu tô, por exemplo, ando a trocar roupa da Aura ou a do Ar, ou, então, mas e para o segundo? Como se fosse um dado adquirido, que a pessoa vai emprenhar e parir outra vez.
O segundo pode ser adotado.
Pronto, lá sai a minha teoria para agora abaixo. Não, mas vamos por partes. O que é que eu gostava de falar em relação a este assunto? Acho que é fofo, pronto, é aquela coisa que se diz quando não se tem mais nada para dizer e na maior parte das vezes o que se está é só tentar fazer conversa. A nossa perspectiva, eu acho que com o passar dos anos, o Francisco tem um irmão mais novo, eu tenho uma irmã mais nova. O Francisco sempre quis um irmão, chateou os pais para ter um irmão, não foi? Sim. E deram-lhe o irmão. Pai, quando ele fez 7 anos, toma lá um maninho, agora vais-te mudar a fralda. Eu nunca pedi uma irmã, mas eu também tinha 3 anos e meio quando ela nasceu. E nós, por exemplo, o Francisco e o irmão dão-se muito bem, e sempre se deram bem. Eu e a minha irmã não nos dávamos nada bem. Nada! E não tem nada a ver com diferenças de idades, porque eu já ouvi casos de malta que tem tipo a mesma diferença de idades que eu tenho com a minha irmã. Nós somos duas pessoas muito diferentes. Muito diferentes. Então, durante grande parte da nossa vida, nós não nos dávamos bem. Agora damos. Ajuda também o facto de estarmos a 300 km de distância à coisa de...
À meia vida.
Exatamente. Há 23 anos. Mas gosto muito da minha irmã. E a verdade é que a vida arranjou maneira de mostrar que é bom ter um irmão ou ter uma irmã, porque há situações na vida, às vezes, que aquela pessoa é a pessoa que nos vai compreender e que vai ajudar-nos a lidar com determinadas coisas, porque estamos, não é, numa posição muito semelhante. Temos o mesmo pai, a mesma mãe, ou pronto, seja o que for. Portanto, eu vejo... Eu não tenho nada contra dar um irmão ou uma irmã à Aura. Sinto que podia ser até muito benéfico. É muito bom crescer com alguém, pronto, e ter essa companhia e mais tarde vir a ter esse apoio. Mas agora, do ponto de vista de pais, é muito giro fazê-los. Uma pessoa diverte-se. Tê-los, a pessoa até faz a cena, pronto, voltava a fazer. Criá-los. É outra conversa, não é?
Dói.
Custa. Custa financeiramente, não é?
Sim.
Para começar. E custa.
Antigamente era um investimento, não é?
Antigamente agora já não há garantias. Já se sabe que eles vão.
Anos ali trabalhar para o campo.
Já se sabe que eles vão para os recibos verdes, não é? Portanto. Depois Covid e não sei o quê. É um investimento emocional. E energético, vocês reparem, da maneira que estamos a fazer isto com a Aura, é a maneira mais recompensadora, eu acho, pelo menos esta é a minha opinião. O estarmos tão presentes, retiramos mais do que damos, na verdade, mas damos muito. E andamos muito cansados. A ter um segundo, nunca iríamos poder fazer as coisas da forma como fizemos com a Aura, por uma simples razão. Há uma Aura já, não é? E, portanto, não é uma decisão assim tão fácil. E depois não percebo porque é que as pessoas... claro que não são as pessoas que têm que fazer estes pensamentos todos, não é? Têm que andar a pensar nisto e a tirar estas conclusões. Sim. Mas são coisas em que nós pensamos porque... Eu sou honesta. Vou revelar.
Brutalmente honesta?
Sim. Força. Vou fazer uma revelação. Eu gostava de ter um segundo. Calma, homem. Não tem que ser contigo.
Certo, é justo.
Não, mas eu gostava de ter um segundo, no sentido de agora passar pela experiência com outra calma e com outra serenidade. Nós temos esta conversa.
Eu depois, pronto, quando puder, eu vou dar a minha opinião sobre todo este tema.
Está bem, ok. Tu podes intervir quando quiseres.
Não, depois quando acaba que eu depois falo.
Mas há muita coisa a considerar. Pronto. É só isso.
Então, agora, há vários pontos que eu vou ter que... Tu tocaste em vários pontos distintos e eu vou ter que falar. Em relação a ter crescido com um irmão, epá, sim, eu tenho uma diferença grande de idade. Diferença grande. Eu e o meu irmão temos 7 anos de diferença.
Isso.
Portanto, foi muito giro enquanto ele era bebê, logo, e depois deixou de ter graça quando eu entrei na adolescência e tinha um puto sempre a acreditar comigo. Epá, por muita graça que tivesse, não me dizia muito, não é? E depois, a partir do momento em que o meu irmão entrou assim nos 16, nele próprio na adolescência, começámos a dar muito bem e começámos a divertir muito.
Então, espera, o teu irmão entrou nos 16, tu estavas...
Eu estava na América.
Estavas nos Estados Unidos.
E depois quando voltei... Não, foi uma surpresa, porque eu voltei e de repente podíamos sair à noite e podíamos andar juntos e já ter conversas.
Já não era um puto.
Exatamente, já não era tanto uma criança. Não, e porque, atenção, o meu irmão era criança e eu estava na adolescência naquela idade parva, sou bué da cool e sou bué da fixe, e portanto não tinha muita paciência. Não é?
Isso é normal.
Porque o meu irmão, quer se queira quer não, era bué adorável, era um puto de 5 estrelas. Mas eu, pá, tenho que admitir, o meu irmão é o meu melhor amigo, pá, não há ninguém com quem eu tenha experienciado tanto como experienciei com ele, vida familiar, ele percebe-me 100%, nós às vezes comunicamos sem uma palavra.
António, não, mas estás a ouvir isto?
Eu acho que o meu irmão percebe muito bem e quando comunico acho que é a pessoa consigo comunicar
melhor.
Se calhar melhor, porque pronto, porque vivemos juntos desde pequeninos e falamos juntos, uhum. E a nossa maneira de falar é igual. Em relação a isso, pá, eu, outro, em relação a isso, pronto, é o que é.
Uhum.
Eu sempre quis ter mais do que um filho. Eu, pá, gosto de crianças, gostei
por
de criançada.
Por isso é que decidimos ter a Aura quando decidimos também. Tipo, olha, sempre para ter mais do que um. The clock is ticking, my friend.
Sim, sim, epá, e eu gosto de criançada e adoro brincar com a minha filha e gosto da parte de educação e será que estamos a fazer bem, será que estamos a fazer mal. Apesar de ser muito cansativo às vezes, depois dá-me um certo gozo para todo este processo de dar de mim a uma criança. Gosto. Uhum. Só que em relação à conversa do segundo, também é uma conversa do primeiro, quer quer não.
Sim.
Também é aquela conversa de, então, vocês os dois já estão...
Sim, mas agora estou a falar do segundo.
Sim, obviamente.
Porque até em relação ao primeiro, peço desculpa, interromper-te, a Bumba na Fofinha fez um vídeo hilariante e maravilhoso.
Vão ver.
Que era exatamente, sim, que era exatamente a minha conversa antes de ter uma filha. E que ainda pode ser a minha conversa agora, aliás. Exatamente, tipo, aquilo que vem a dizer.
Sim.
100% de acordo. Pronto.
E portanto, dito isto, acho que as pessoas não têm nada que se meter na vida dos outros. Eu acho que é normal. E é fácil dizer, antes, quando não temos nenhum, dizer, tenham um filho que eles queriam-se. Quando temos um, é, quem queria um, queria dois.
Não
é? É,
pá,
e quem tem dois, diz, ah, dois, três, também é só um pelinho. Mas
é
essa desempatar. Conversa nós não tivemos.
É para desempatar.
Exatamente, para desempatar. Essa conversa também não estamos a ter, portanto não vou falar sobre ela sequer. Mas é muito comum as pessoas que têm a conversa do primeiro terem a conversa do segundo. Mas
metam-se. As pessoas não terem noção de limites. É isto que estás a dizer. É muito comum. Yeah. Sendo que, outra revelação bombástica, há a possibilidade. Pronto, diz-se que a questão de ter gêmeos pode ser uma questão genética. E do meu lado há a possibilidade de eu, por exemplo, numa próxima gravidez, emprenhar em dose dupla. Ninguém que precisa
disso. Mas pronto, mas a verdade é sim, há essa
imagina
questão.
Imagina passares de um para três.
Eu isso acredito que haja.
Aliás, eu conheço uma rapariga que passou de 2 para 4.
Pois.
De repente.
E eu conheço quem tenha passado de 2 para 5. Teve 3 gêmeos. Tive 2 meninas e depois tentaram ter um menino à terceira
a
e tiveram
sério?
Mais 3 meninas, sim.
Ah,
sim.
Quem?
Okay. Não conheces. Ah, foi uma pessoa com quem eu. É um amigo em comum.
Também.
E coitado. Não, ele teve
mas
duas
força.
Meninas e pensou, ok, à terceira vou ter um menino. E teve 3 raparigas. Foi uma mensagem clara do universo de... Não, não vais ter nenhum menino.
Não há cromossomas Y nessa família. Muito bem.
E pronto. Por isso, epá, eu quero começar a... Quero ter uma noite de sono fixe.
Pois é isso.
E depois pois. Sim, e depois sim. Mas acho que também é fixe para a Aura ter direito agora a ter os pais só para ela, algo que se tivermos um segundo nunca vai ter, não é? Mas pronto, mas terá a sua experiência, terá
sim,
os pais
seria...
e a irmã, provavelmente.
Sim. Nós também sabíamos que nos primeiros 2 anos nunca teria vontade de ter logo outro.
Não.
Não, não faz parte, das... nada contra, mas não tem a ver connosco. Não,
eu, por
não
exemplo,
era,
da minha
não era uma ambição.
Yeah. Da minha experiência, gostava de ter tido um irmão com a idade mais próxima. Talvez, sim, gostava. Mas ao mesmo tempo isso fez com que eu gostasse menos do meu irmão ou nos dessemos pior.
Não. Eu estive mais próxima e olha.
Yeah, exato, cada caso é um caso.
Exatamente.
E portanto isso não é algo que me dê pressa para ter já o segundo. Tenho mais pressa em dormir uma noite tipo 8 horas seguida do que propriamente ter um segundo filho.
Sim, que aconteceu ainda muito poucas vezes em 2 anos. E...
Sim.
E na realidade eu hoje em dia questiono se a Aura não será a filha única. Custa muito. E começar este processo todo outra vez. É que a malta costuma dizer, não, quando eles começam a fazer 2 anos, uma pessoa esquece, custa, não é? E tem outro. Esquece. Eu ainda estou no olho da tempestade, meus amigos. Esquece. Olha, está a chover. Vou-me esquecer de trazer o guarda-chuva. Não. Partilhem connosco. Para quem já tomou essa decisão, que coisas é que pesaram? A vontade de ter um segundo já era uma coisa inicial. Alguém se esqueceu de tomar a pílula. Então vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Não há aqui vergonha. Eu fui um acidente, malta.
Ah, ok.
Eu sou fruto...
foste... Sim, sim.
Eu fui um acidente.
Sim, sim.
Eu sou fruto de uma noite escaldante de verão. Acho que era. Portanto. Mas partilhem connosco o que é que pesou na vossa decisão. O que é que vocês consideram ser importante nesta coisa de dar irmãos a um primeiro rebento? Ou não dar? Não é? Agora queria receber as vossas opiniões.
Opiniões e experiências.
Exatamente.
Que é interessante.
Sinto que aproveito para agradecer, porque este tema que eu trouxe hoje foi sugerido por uma seguidora nossa.
Sim.
Que não é mãe ainda, mas que é tia, que um dia quer ser mãe. E que gosta muito de nos ouvir, portanto, um grande beijinho. E pronto, e envia mais sugestões destas.
E já agora, partilhem connosco também conversas awkward que tenham tido convosco. Ai, tem lá um filho, tem lá o dois. Contem histórias engraçadas. Que é sempre bom rirmos de...
Sim, eu acho que é tantas. É só, pronto, uma pessoa... Sim, sim, está bem. E encolhe os ombros para dentro.
Sim, pronto. Acenas.
Exato. E segues. Como é que são os pinguins do... Ai, os Madagascar? Pinguins do Madagascar.
Não sei.
Sorrir e acenar.
E eu vou aproveitar o embalo, já que estávamos a falar de sono ainda agora e não consegui dormir às 8 horas. E este, atenção, este temos de falar é anterior a sermos pais. Eu acho que isto vai ser um tempo de falar polémico.
Anterior a
ser? É. Este vai ser um tempo de falar polémico. E desejem-me sorte.
Portanto, tens andado com isso entalado. Tiveste à espera de criar um podcast para poderes... Okay.
Não, na verdade, não tinha tempo de falar para hoje e pensei, ok, let's get real. Não estou a brincar. Não é verdade.
Vamos ir.
Nós agora, desde que a Aura nasceu... Não é desde que a Aura nasceu, mas não, temos para cá. Decidimos fazer aqui e alternar um bocadinho quem acorda primeiro.
Uhum.
Não é? Para ficar com a Aura. Quem acorda mais cedo e fica com a hora, pode ficar a descansar um bocadinho. Embora, pronto, agora ultimamente... Olha, já está... Estou a ver porque é que isso vai ser problema. Já está a respirar fundo. Ainda não há tempo de falar, já está. Sono.
Já estamos.
Não. Dormir. Sono. E agora, obviamente, desde que eu comecei com um trabalho diferente durante a semana, tenho acordado mais cedo, mas isso são razões óbvias, não é? O que acontece? Mas acontece um fenómeno engraçado. E há vários memes na internet que eu já procurei, só que nunca mandei porque pensei sempre, isto vai ser um tema sensível. E quando eu mandar este meme à Luísa...
Provavelmente há divórcio.
Vou... Não, mas é não, haver, não há divórcio. É haver não há divórcio, mas estás a ver, tipo, quando a coisa sobe para outro patamar e piora. Então, vai ser o que vai acontecer agora, provavelmente. Mas precisava do tempo de falar para hoje. Que feliz.
Que feliz. Imagina, quando
eu acordo primeiro e vou claro para ali, nós tentamos fazer silêncio. Porque a Luísa tem um sono muito... Nós os dois gostamos de dormir, mas a Luísa não é gostar de dormir. A Luísa precisa dormir, porque senão transforma-se... Em vez do Gremlin transforma-se à meia-noite, a Luísa transforma-se do Gremlin nas 7 da manhã, se tem que acordar. Portanto, fazemos silêncio e tento fazer umas brincadeiras com calma.
Os Gremlins não se transformam
Luísa...
só porque é de
noite. Eu sei. E que se forem alimentados depois...
Meia-noite.
Sim, exato. E tentamos fazer brincadeiras mais ou menos, epá, obviamente não dá sempre, mas tentamos fazer brincadeiras mais ou menos comedidas e que a Aura não entre no quarto e que a coisa seja calma. Quando sou eu que estou a dormir de manhã, à festa. À festa, mas sempre houve. Tipo, vamos mudar a mobília, é uma boa hora, não quer ser. E entra no quarto. Ah, desculpa, não era nada, enganei-me, esqueci-me. E volta a sair. Entra no quarto. Ai, não, vou só aqui buscar um gancho para o cabelo. E a miúda corre, grita, ei, vou cantar, vou andar de bicicleta dentro de casa. Pronto, atenção, eu sei que isto é um fenómeno que acontece na vida da maior parte dos casais. É um fenómeno que acontece, mas era só algo que temos. Atenção, não é algo que me incomode muito. Tipo, já não é algo que me incomode muito. Ao início eu ficava a fungar um bocadinho mais. É só algo que eu acho engraçado e queria partilhar. Porque eu sei que não sou o único homem que sofre disto. Também. Sim, mas é fácil eu estar aqui a dormir e de repente entram... Ah! Ai, desculpa, não. Afinal, o que a gente queria estava no... Sei onde. Isso...
Okay. Tu és um rapaz engraçado, por isso é que eu me estou a rir. Mas convenhamos. Mas convenhamos, há aqui uma diferença também de perspectiva, que é, vocês tu tens muito cuidado com ela, é verdade, tentas ter muito cuidado para ela não incomodar, mas tens de perceber que ela incomoda porque ela, tipo, mãe, Mãe?
Sim.
Mãe, enquanto se tu estiveres na cama e eu estiver com ela, é festa para ela. Cagou. O pai está a dormir. Então. Caguei, não preciso dele para nada. Pronto, há um bocadinho esta perspectiva.
Pré-aura.
Hã?
Em tempos de pré-aura. Pronto, era só...
Como é que era? Pré-aura? Como era é igual. Que
isso vamos ligar a televisão e fazer não sei o quê. E entrar no quarto e ver só... Ai!
É sério? Não me lembro.
Eu sei, desculpa, em tempos de pré-aura também não me lembro de muito. Sei que havia porque lembro-me dos mimos. Mas sim, com a aura também acontece muito.
Está bem. Mas isso só quer dizer que eu... Bom, não interessa. Mas eu antes da aura tive-me ali uma fase. Eu acordava quase sempre mais cedo que tu.
Durante a semana para ir trabalhar.
Durante a semana para ir trabalhar. Confesso. Sim. Ok, está bem. Depois de fim de semana depois estava habituada e peço desculpa se incomodei.
Não. Olha, digo já, ok. Das duas, uma. Estava à espera de uma reação pior.
Sim.
Ou a reação pior não existe, ou vai acontecer assim que desligamos a câmara.
Pronto. Mas tu achas que eu tenho energia para andar? Oh, mas pronto, já te pedi desculpa, vamos passar em frente.
Obrigado, amor.
É por isso que as relações depois de ter filhos duram muito, malta. Não há energia para grandes discussões.
Percebem? Sim. Uma perspectiva. Vamos só gostar.
Até para a semana, malta.
Até para a semana.
Ah,
subscrevam, likem, comentem.
É isso.
Partilhem. Sim, partilhem. Partilhem, que isto são coisas que as pessoas precisam.
E agora sim.